Boa noite, meus amigos. Prazer em curso e expressões de matemática simbólica. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, dia 7 de maio de 2024. Fizemos uma longa conversação de meia hora sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a nossa aula de hoje é um grande agradecimento a todos vocês, a cada um de nós. É uma aula que trará ilustrações sobre a nossa parte transcendente em momentos de grande dificuldade como essa que estamos vivendo. Convido o professor Clailton para fazer a resenha da nossa aula passada e depois vocês receberão o presente da aula, como sempre recebem quando fazem ao vivo, e imediatamente iremos para a aula de hoje. Por favor, professor Clailton, pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi no dia 30 de abril. O tema foi Analítica de Linguagem, parte 2. Um estudo de alguns dos limites da linguagem. O professor iniciou falando sobre as contribuições que o contexto pode oferecer aos códigos de linguagem. Vamos acompanhar um exemplo. Estamos diante de um estuário, uma música toca ao fundo, o lugar está bem decorado, é agradável, a iluminação leve e estamos conversando com alguém. Esses elementos e muitos outros participam da comunicação, são dados de semiose com significados. Algumas vezes, esses objetos do contexto são inseridos no diálogo de forma direta, mas eles também participam de forma indireta. Mesmo não sendo mencionados, o simples fato de estarem ali já faz diferença. Isso nos lembra que às vezes existe o lugar e a hora certa para dizer algumas coisas, sob o risco de serem compreendidas de forma diferente do que pretendemos. Quando buscamos no rigor da métrica isolar existencialmente a linguagem do seu dado de semiose, seja escrito, falado, às vezes encontramos barreiras intransponíveis, pois muitas vezes a linguagem vai além dos recursos convencionais, se valendo de elementos do meio e de estados emocionais, por exemplo. O filósofo Schlegel defendeu maior flexibilidade na filosofia, que ela abra espaço para a poesia, para a subjetividade, para elementos que não se enquadram ao rigor do que é objetivo, lógico e universal. Ele demonstrou que alguns elementos da alma humana ficam de fora do rigor científico. E nós vamos ver isso em uma reflexão. Uma pessoa se emociona diante de uma bela paisagem ou de um poema, enquanto o outro, vivenciando os mesmos elementos, fica indiferente. O filósofo que observa se pergunta: o objeto do conhecimento filosófico deve ser sempre objetivo e causal, de forma que todos possam constatá-lo? Ou pode ser casual e subjetivo? Será que a emoção está restrita à poesia e à arte? Ou pode haver espaço para ela também na filosofia? Para Schlegel, a filosofia se vale de uma linguagem técnica, militar em suas demonstrações. E ele afirma que para cada indivíduo existem milhões de definições. E então nós nos perguntamos: como lidar com elementos infinitos que não cabem dentro de uma definição? Como explicar o que não é exato? No filme que vimos sobre o monge e o peixe, muitas coisas aconteceram sem que pudéssemos ter um conhecimento pleno do que se passava. Nós observamos a relação entre os dois personagens, os desdobramentos, mas muitos elementos ficaram ocultos, os quais não conseguimos alcançar. Haveria espaço para a filosofia diante do não saber ou diante daquilo que não conseguimos explicar? Com a poesia de Manuel de Barros, nós vimos a linguagem se libertar. Os termos ganharam significados específicos no contexto em que eles foram criados. Então, ele falava em compor um muro. Sapos descangotados de luar, silêncio pondo ovos, fazendo da poesia a loucura das palavras e crianças recolhendo o mar. Finalizo, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Cleiton, pela resenha da nossa aula passada, como sempre, primordial. Existem alguns compositores contemporâneos que têm uma fluência para a alma com as suas músicas. Suas músicas buscam, aliás, o endereço é a alma, não é outra coisa. Um deles nós vamos ouvir agora, o pianista, compôs uma música. Beleza. Aliás, a todo disco, todo esse trabalho de 2004, Una mattina, nuvole bianche, sabe o que quer dizer isso em italiano? É, nuvem branca. E o Ludovico Einaudi, alguns de vocês conhecem as peças desse músico, não é? Ele, nessa balada especial que veremos aqui, ele gesticula com as mãos como se recebesse as nuvens e transpusesse as nuvens para o teclado. Belíssima ilustração de musicalidade em direção àquilo que Platão colocava, né? O mais alto degrau, a música. Platão colocava a música, inclusive, acima da própria filosofia. Sem mais delongas, vou partilhar a tela. Para que os senhores possam cumprir essa belíssima ilustração que vai. agradecimento. Um agradecimento de muitos dos nossos irmãos pelo país, muitos partem neste momento pelo Rio Grande do Sul. Um agradecimento aos que aqui estão e que estão como voluntários, como trabalhadores, acolhendo pessoas, orientando numa situação de exceção. No nosso trabalho de hoje, veremos dois autores e mais um encarte, especialmente feito pela nossa aula. O primeiro autor é um professor da Universidade Federal do Paraná, foi professor lá, Roberto Gomes, na obra Crítica da Razão Tupiniquim, na obra de 1990. Um pequeno clássico contemporâneo da filosofia do nosso país. E outro, não menos filosófico, mas bem humorado, e que traduziu muito da alma gauchesca, que é nosso querido Mário Quintana. Se vamos agradecer os nossos irmãos brasileiros, se vamos agradecer os que vivem aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha, não poderia faltar Mário Quintana. E Mário Quintana, nessa obra Vaca e o hipogrifo é uma criatura mitológica lendária, da manifesta de animais, ele homenageia a nação, nos mostra a suavidade que ela, nos mostra como é importante essa poesia, essa transcendência, principalmente nos momentos mais difíceis. Você se lembra de quando a gente se perdia no campo e soltava a rédea ao cavalo e ele voltava direitinho para casa? Ele pergunta. Pois até hoje, quando não me lembro de onde guardei uma coisa, eu desisto de quebrar a cabeça. Afrosto o espírito. E eis que ele conduz meu passo e minha mão sonâmbula ao lugar exato. Quanto a saber qual dos dois, espírito e corpo, é o cavaleiro e o cavalo, isso é uma questão acadêmica. Eu só sei que isso não me acontece agora, na vastidão do campo, mas dentro de uma casa, de uma sala, de um móvel. Estes dois autores, Roberto Gomes e Mário Quintana, cada um à sua maneira, eles trazem a nossa reverência, nosso jeito, nosso modo de ser, e traduzem como lidamos com situações tão graves como essa que estamos passando. Vou partilhar a tela com vocês para vermos a primeira imagem do nosso encarte. Nessa primeira imagem que acompanhamos, durante uma enchente, uma jovem senhora acolhe uma criança, cobre essa criança com cobertor. Neste gesto de acolher, para muitas pessoas é assim, brota de dentro dela proteção para essa criança, brota de dentro dela amor para essa criança. Essa que acolhe sente surgir de dentro dela a afetividade maior, às vezes já tinha, mas no ato de acolher, isso transborda. No ato de cuidar, sentir o calor da criança junto ao seu corpo, de aquecer essa criança, de olhar essa criança, isso dentro dela faz florescer inúmeros princípios. Princípios como: eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Nós estamos nos alimentando mutuamente. Eu acolho você e você me acolhe ao aceitar o meu acolhimento. Ao dar calor a você, eu preciso produzir esse calor. Ao acolher você, ao acariciar sua alma, ao confortar você, eu gero tudo isso dentro de mim. Me reconheço nisso, uma parte importante, profunda e fundamental em mim. Mário Quintana, em outro lugar, ilustre parte da nossa alma produz esses elementos da seguinte maneira. As mãos que dizem adeus, eles são pássaros que vão morrendo lentamente. Você produz os pássaros. Você produz a partida desses pássaros. Isso brota de você no ato de fazer. Eu fui um menino por trás de uma vidraça, um menino de aquário. Eu vi o mundo passar como uma tela cinematográfica, mas que repetia sempre as mesmas cenas, as mesmas personagens, tudo tão exato, que o desenrolar de uma acabava me parecendo apenas um preto e branco, como nos filmes daquele tempo. Porém, eu sobrevivi. Ele conta, depois de várias linhas, que ele sai de tudo isso, desse aquário. E aqui do lado de fora, neste mundo em que eu vivo, como tudo é diferente, tudo, ó menino do aquário, é muito diferente do teu sonho. Vale cantando. E essa possibilidade que uma tragédia às vezes nos traz. Quebrar o aquário. Sentir o outro, né? E sentir o outro. Uma maneira trágica disso não precisaria ser assim. Mas uma possibilidade que abre esses novos horizontes. Mas o nosso jeito brasileiro de lidar com esses elementos é traduzido também pelo Roberto Gomes, da Universidade, foi professor da Universidade Federal do Paraná, Departamento de Filosofia. Ele disse que nos perdemos muitas teorias que nos afastaram muito de nós mesmos. Mergulhado no escafandro greco-romano, embora não seja nem grego nem romano, o brasileiro fugiu de sua identidade. Tem sido na filosofia que o espírito humano tem buscado sua autorrevelação, porém, autocomplacente e conformista, sujeito sério, o brasileiro não produziu filosofia. É necessário advertir que um pensamento brasileiro jamais esteve lá onde tem sido procurado. Teses universitárias, cursos de graduação, pós-graduação, revistas especializadas. Onde então encontramos parte desse espírito brasileiro? Estamos vendo parte desse espírito brasileiro. E pessoas como esta mulher que acolhe essa criança, isso não é intimamente nosso? Essa intuição, essa afetividade não é uma característica profundamente nossa. Esse não saber o que fazer, então fazer isso transbordando o amor, não é profundamente nosso? É o que esse autor coloca, seus elementos. Mais adiante, ele nos diz. Parece evidente que a filosofia brasileira só existirá a partir do momento em que vier a ser uma investigação do avesso da seriedade presente. Obras sérias são feitas com arquivos, notas de rodapé, o pé da página, num jargão que me aborrece. É esta máscara séria que vem sufocando o nosso pensamento brasileiro, onde ela mais profundamente aderiu ao rosto. Roberto Gomes acha que nós somos naturalmente filósofos, como somos naturalmente brasileiros, mas é uma filosofia nossa, uma filosofia do acolhimento, filosofia da fraternidade, uma filosofia que estamos bem próximos. As temas comoventes acontecendo em todos os lugares dessa senhora. Que acolhe uma criança com uma cama. Vamos adiante para a segunda imagem do nosso trabalho de hoje. Essa menina acolheu gatinhos numa cesta, mas pequenos irmãozinhos, os gatinhos. Ela viu que nos sentidos estavam perdidos e desorientados. Não sabiam de onde ir, o que fazer. Ao acolher, vocês viram as perninhas dela na água fria? Quinta-feira aqui em Porto Alegre, Que 2 dias, previsão de 10 graus. Muitas pessoas nas aldeias, nas ilhas, nas aldeias ribeirinhas, milhares de pessoas, 85% das pessoas neste momento na nossa capital não tem água. Uns poucos privilegiados têm. E vem o frio, e vem a chuva. Essa menina acolhe esses gatinhos junto de nossa. Se vocês viram, ela não sente frio nas perninhas dela. Vamos preocupar do outro, querer o bem do outro. Onde ficam nossas necessidades? Ou elas são partilhadas com ele? Como é para cada um isso? Ela mostra, me preocupo com vocês. Quero que vocês estejam bem, salvos. Estou com frio, mas não sinto frio. Estou com fome, mas não sinto fome. Um dos voluntários estava ao meu lado. Quando uma das canoas chegou, ele estávamos o dia inteiro quase sem comer. Ele recebeu o sanduíche dele, mas ele viu uma pessoa descer uma das canoas. O que que ele fez? Uma das embarcações. Ele pegou o sanduíche dele e deu para a pessoa. Onde estava a fome dele, as necessidades dele? Ao dar, ele recebe. Ao ser com o outro, ele resgata a sua humanidade. Como seria maravilhoso ter essa fraternidade, essa poesia da humana, transborda a transcendência, pudéssemos habitar sempre, todos os dias das nossas vidas, para todos os lados, de todas as formas. Como essa menina, salvando os pequenos gatinhos. Muitos animais estão sendo resgatados nesse momento. ONGs especializadas, mandadas por embarcações. Nós vemos pela capital gaúcha nesse momento muitos carros com aqueles botes infláveis, pessoas que vivem próximo aos lagos, toda a capital gaúcha cercada de lagos, de rios. Muitos. Temos essa vocação náutica também. E muitos barcos, jet skis. Pessoas vindo, salvando inúmeras pessoas para lá, para cá, vindo os helicópteros cruzando a capital todo o tempo, né? Junto com a apreensão, verdade, o amor, brotando do coração das pessoas. Roberto Gomes, em sua obra, Crítica da razão tupiniquim, nosso modo de pensar, a corrida cotidiana, a maneira de fazer academicamente coisas tão distantes da nossa alma, que nos distraem de nós. Ele critica muito isto, pede um retorno à nossa alma brasileira, essa alma que é mestiça, somos de muitas cores. Mário Quintana já vai escrever sobre isso no livro dele, já vamos ver também. É no Brasil onde falar, escrever, pensar vieram a ser as coisas mais formalizadas e rígidas que se conhece. Todo sujeito que sobe numa tribuna julga especial antes do mais colocar-se na ponta dos pés, no alto dos talentos. Especial trocar todas as palavras dos reais por palavras que estranham o nosso mundo. Construir frases numa ordem que jamais ele usaria para pedir um cafezinho. E falar sobre coisas para as quais nos custa encontrar referência na nossa realidade, à nossa volta. Um intelectual brasileiro que discursa, triunfo austero, expressão de uma classe privilegiada diante da multidão analfabeta. No homem sério, triunfa a razão ornamental. Uma ironia às avessas. Esse triunfo do externo não significa apenas a submissão ao objeto, significa mais. A bem dizer, determina que o discurso interno e gravado fuja da nossa realidade. E então, muitas vezes, nas exceções é que vamos nos encontrar, né? Naquilo que podia ser o nosso habitual. Não se trata aqui de criticar filosofias europeias que tanto devemos, não é isso? Ele apenas está dizendo, façamos a nossa filosofia, que é eclética, que é iconoclasta, que é irreverente, ela é nossa. Não há nada de errado, ela não é melhor, não é pior que outras, é nossa. É do nosso modo de ser. Se nos despirmos de todas as artificialidades que providenciamos para a nossa instalação no real, verificamos que a questão sobre estar permanente, além de todas. Assim, desde o início, a questão a respeito do que eu sou remete-se a uma pergunta. Onde eu estou? E onde estou? Num tempo, num lugar, entre as coisas que me rodeiam, pessoas com quem falo. Uma ciência é primeiramente este contato com a proximidade. E nisto, nossas almas brasileiras têm uma grande influência. De Manaus a Porto Alegre, uma das nossas grandes características, amplamente disseminada, é esse estar próximo. Não é difícil. Fisicamente próximo. Nos emocionamos no ar. Sei que está agora acompanhando a aula de Minas, de Goiás, de Ceará, do Piauí, Espírito, Piauí. Você que está em tantos lugares, está vendo o drama que estamos vivendo aqui, não se emociona conosco, como nós nos emocionamos com os nossos irmãos pelo país. Recentemente fizemos um estudo em Guaramiranga, no Ceará, e os nossos colegas choravam ao ler o 15 de Raquel de Queiroz. Alguns diziam, professor, minha avó passou por isso, minha mãe passou por isso. E aquele drama também é nosso drama. É parte da nossa alma brasileira, essa proximidade, essa fácil identificação. Não é assim para todos, não é assim sempre, mas é amplamente disseminado. Mário Quintana, ajudando nas reflexões do Roberto Gomes, tem muitas passagens sobre isso, inúmeras, e algumas eu anotei. Esses cachorros de rua, que nós aqui chamamos guaipecas, e cujo pedigree é do mais puro pupurri, capaz de enlouquecer qualquer genealogista canino, vocês já repararam como eles são alegres, como eles estão espertos e afetuosos? Os de pura raça são graves e creio que tristes, como os faraós egípcios, os chefes incaicos, os príncipes astecas. Esses pequenos guaripecas, como estão vendo, há muitos que sendo resgatados nesse mundo. Crianças que vêm, pegam no colo, levam para suas casas. Há muitas doações nesse momento, o país inteiro, para os animaizinhos que estão sendo resgatados. A professora Marisa mandou há pouco uma imagem de um jacaré perto da casa dela, os biólogos orientando, dizendo, os bichinhos estão desorientados também. Eles nadaram nos rios, e agora, os rios têm casas, os rios têm grades, têm automóveis na rua. E onde estão os rios? Eles também sofrem. Também a doação de comida, de casa para eles. Houve uma cena essa semana que comoveu, entre tantas que tem comovido com a sociedade gaúcha, de um soldado, um cachorrinho, que ele pegou nos braços, e resgatou o cachorrinho, estendeu a patinha para ele, e aceitou o abraço dele, e os dois juntos caminharam até o abrigo. Eu já escrevi um conto azul, diz o Marquita. Vários até. Mas este é um conto de todas as cores, porque era uma vez um menino azul, uma menina verde, um negrinho dourado e um cachorro com todos os tons e entre tons do arco-íris. Até que apareceu uma comissão de doutores, os quais, por mais que esfregassem os nossos quatro amigos, viram que não adiantava. E perguntaram se aquilo era de nascença ou se reticência. Mas nós não nascemos, interrompeu o cachorrinho, dizendo a ele, o doutor, nós fomos injetados. Tanto Roberto Gomes quanto Mário Quintana nos mostram nossa verdadeira essência brasileira, filosófica, profunda. Esses são esses elementos. Vamos para a terceira das nossas quatro imagens para hoje. Ah, nós vimos uma imagem com uma jovem e uma senhora, estão com as mãos sobre um pão. Talvez você pense, a jovem está dando esse pão, essa senhora que foi resgatada. Talvez essa senhora esteja resgatando esta jovem, partilhando esse pão. Quem resgata, em inúmeros casos, é resgatado. Nós vivemos num mundo no qual grande parte da construção tem um caráter de responsabilidade. Aquele que estende a mão, recebe a mão estendida. Aquele que leva flores, recebe as flores que dá. Em muitos casos dessa, uma sociedade responsiva, causal. Em outros mundos e de outras maneiras, isso será de outras formas. Os nossos irmãos do país inteiro que nos acolhem, e nós acolhemos, que recebem, são recebidos, fazem dessa fraternidade, desse aprofundamento de amor e de paz, de doação, esses princípios. Ao alimentar o outro, você se alimenta. O pão é dividido. Em muitos lugares houve o avesso disso. Muitos pesquisadores, filósofos, disseram, vamos partilhar o pão, vamos distribuir tudo entre nós. Sim. Isso é muito bonito para o filme. Outros autores, como Martin Buber, disseram, mas há um erro aqui. Um erro muito grave. Tanto o capitalismo quanto o socialismo adotaram e que pede revisão. Isso é o segundo passo, é o primeiro passo. É amar. Se você ama alguém, é difícil para você tirar o pão da sua boca e dar para o seu filho que está com fome. Para você isso é difícil. Isso é o natural, não é? É mais fácil que ele está com fome. Nós entendemos, vamos comer, por favor. E ao comer nós ficamos felizes. Mas olha o primeiro passo. Intimidade é o primeiro passo, nosso modo de ser. O segundo passo é, agora vamos instituir aqui uma série de normas preceitos. Mas Martin Buber diz, inverteram as coisas. Aí fica muito difícil. Porque muitas dessas regras inviabilizam essa afetividade que nós, em grande parte, brasileiros, temos e que estamos vendo nesse momento. Com pessoas do país inteiro fazendo o que estão fazendo. E muito profundo. Em 2008, houve um fenômeno semelhante em Santa Catarina. Desde aquela feita, o Rio Grande do Sul se mobilizou grandemente para ajudar os irmãos catarinenses. Pois agora, numa escala, uma dimensão muito maior, mais grave, que aconteceu naquela ocasião, os nossos irmãos catarinenses estão dando um testemunho maravilhoso, porque estão se desdobrando. O que chega de Santa Catarina nesse momento para cá, ultrapassando muito a maneira de agradecimento. Não se trata mais nem de agradecimento, se trata de comoção, de emoção profunda. Que é uma das características nossas, que autores como Roberto Gomes e Mário Quintana dizem. Não há aqui fator piegas, não há, ao contrário. Isso é legítimo, é nosso. Não há por que afastarmos isso das nossas vidas, mesmo quando essa tragédia passar. Que ela nos traga para dentro das nossas almas nesse aspecto. Heráclito. Mário Quintana, conversando com Heráclito, considere. Ele diz: tudo deu certo, meu velho Heráclito, porque eu sempre consigo atravessar este teu outro rio com o meu eu eternamente outro. Eis nossa irreverência, quando tratamos de filosofia. É uma outra forma de filosofar. Eles ergueram a Torre de Babel, prossegue Maria Quintana, para escalar o céu. Mas Deus não estava lá. Estava ali mesmo, entre eles, ajudando a construir a torre. Eis uma das nossas características. Vamos para a última imagem do nosso trabalho. Nos ordem e os senhores idade. Nós nem sabemos mais que menos para ser resgatado. Se abraçam junto à canoa, no meio da inundação. Nesse abraço, você já abraçou dessa forma? Alguém que diz obrigado porque você está vivo. Um abraço fraterno. Um abraço de reconhecimento. Me abraço assim, às vezes não há mais dois. Soma dos dois dá um. Às vezes nós somos um. Um se reconhece no outro. Mas esse não é tanto. Ele é tão expandido. Ele vai tão além. Ele vai tão distante. Que nesse um que você se torna, quando você se afasta do abraço, você carrega com você. Mais lindo do que esse elemento explodido. O que faz com que seja sempre um? Lembrem que isso não é para todo mundo, não é sempre. Cada um é única. Cada um de nós tem suas especificidades, tem seu contexto, tem suas coisas. Estamos fazendo um elemento abrangente da sociedade na qual vivemos. Um agradecimento diante de uma tragédia que mostra como nós nos tratamos em momentos tão decisivos. E que, claro, que isso sirva de lição para nós, para que nós possamos, depois de uma tragédia, continuarmos. Não resolveria praticamente os problemas de um país como o nosso, de tanta desigualdade? Teríamos ainda crianças nas ruas? Teríamos fome e miséria? Provavelmente não. Roberto Gomes, na crítica de um formalismo, de um pensamento que é muito distante do nosso modo de ser, prossegue seu trabalho na crítica da razão da Tupiniquim, dizendo: exigirmos da filosofia não ser apenas algo entre nós, mas filosofia brasileira, é claro que estamos supondo uma originalidade, a nossa originalidade. Eis porque uma filosofia brasileira só terá condições de originalidade e existência quando se descobrir aqui no Brasil, estar no Brasil para poder ser brasileira. E isso não tem ocorrido. Desde sempre o nosso pensar tem sido estranho, providenciado do lado estrangeiro. É imprescindível, portanto, a clara consciência de que um problema para um alemão do século XX ou um grego do século V, antes de Cristo, pode perfeitamente não ser um problema para mim. Ou só o será se eu fizer, então, meu. Quanto à filosofia, quanto à reflexão surge, em um momento de exceção como esse que a comunidade gaúcha está vivendo, vendo aqui no Instituto, hoje, não há lojas abertas, as escolas estão todas em recesso, não há restaurantes, estão fechados, fábricas fechadas, postos racionando gasolina. Você pode colocar, os que tem, você pode colocar R$ 100 de gasolina. Os mercados não têm água mineral. Gás, difícil não achar gás em São Paulo. Qual é a nossa filosofia que brota disso? Nós olhamos isso com o sentimento de não acreditar no que imaginávamos. Nós olhamos isso com uma alma comovida, querendo aprender o que não percebemos. que a natureza mudou, que não estávamos preparados para isso, que as nossas bombas de produção são antiquadas e pedindo muito uma reforma, que as nossas defesas protegem a capital gaúcha e muitas das cidades do interior não eram adequadas mais? Podemos aprender, ir além, prevenir, ensinar para outros pelo Brasil, para que isso não se repita, ou seja, pelo menos minimizado. Roberto Gomes, em outro lugar, nos diz: o Brasil aconteceu ser o paraíso de algumas outras coisas, entre elas duas que ele menciona, que são características que esse filósofo considera que habita grande parte da alma brasileira. Um, o ecletismo. Vemos muitas coisas, sabemos comparar, sabemos conversar coisas distintas. E segundo, o nosso viver. O jeitinho brasileiro para as coisas. Muitas vezes um defeito, muitas vezes nos atrapalhamos completamente. Mas muitas vezes, como numa tragédia dessa que estamos vivendo, um elemento importante, temos casos de pessoas que, com jet ski, saíram em direção às ilhas e resgataram dezenas de pessoas. De suas irreverências, capacidade para aprender, há risco em elementos aqui graves, mas estamos diante de uma exceção. E nossa alma brasileira, nossa transcendência, surge, desponta no meio de algo assim, tão sério. Nas urgências que eu estou atendendo agora, muitas pessoas colocam esse olhar para fora, para o outro. Muitos não estão preocupados com isso. Dizendo, eu tenho água na minha casa, eu quero que o outro tenha água. Quero dividir a minha luz com o outro. Nosso ecletismo surgiu por não admitirmos limitações, querendo de tudo melhor, saber completo, pelo fato de sonharmos com a ilimitação. Ora, Platão, do ponto de vista de Platão, e nem poderia ser de modo diverso. Esta, a tragédia, a força de todo o pensamento criador. O dilema não é assumirmos ou não uma posição, mas assumi-la com espírito crítico. Mário Quintana diz isso de muitas formas. De muitas formas. Onde estiver, Mário Quintana nos acompanha neste momento. Há vidas, longas vidas, que deixam nossa lembrança, não uma história, mas um certo ar, um clima, uma presença. Oh, aquelas velhas tias provincianas, vidas de uma harmonia tão sentida, tão simples, tão lenta, que nem se nota, como uma valsinha que alguém fosse tocando ao piano espaçadamente no inteiro som. E por último, fechando a situação de Mário Quintana, ele nos fala das nossas características e diz respeito às aproximações. Todo poema é uma aproximação. A sua incompletude é que o aproxima da inquietação do leitor. Este não quer que lhe provem coisíssima nenhuma, está farto das soluções. Eu, por mim, me aumentaria até as interrogações. Você já repara no olhar de uma criança quando interroga? A vida, a irrequieta inteligência que ela tem? Pois bem, você lhe dá uma resposta instantânea, definitiva, única, e verá pelos olhos dela que baixou vários risquinhos na sua consideração. Nós não explicamos tudo, não pela nossa filosofia brasileira, pelo nosso modo de ser. Estamos cheios de interrogações. Vemos com perplexidade, lágrimas, e busca tudo o que está acontecendo. Este trabalho de hoje foi um agradecimento. Cada um escolhe, a gente aprende, cada um que está neste drama que estamos passando. Entre os muitos dramas do nosso drama, os dramas que vemos entre outros irmãos, mas de outras famílias, alguns brigando, irmãos que são árabes e judeus, irmãos que estão ucranianos e russos, irmãos que estão na América Central, na África. E aqui no drama ecológico, estamos passando o climático. Há muitas lições bonitas a aprender com tudo isso.